Renascença, a par com o mundo.
Sérgio, é verdade. Sim. Que nós temos um fascínio por reis, não é? Por casas reais, uhum. Por ambientes de realeza, desde que somos crianças, que os nossos heróis são príncipes e princesas. Exato. Ou seja, criámos assim um imaginário que vivem num castelo.
Uhum. E, felizes, enfim,
e não só, eu acho que o nosso fascínio também tem a ver com a questão de que os reis são a história de um país, os países que ainda conservam os seus reis, mas está muito interligado.
Durante séculos foi uma monarquia.
É isso, e parece que transportam sempre o peso da tradição. E quem não gostava de espreitar, vá, nem que fosse por um dia. Como é que se vive dentro de um castelo? Como é que é um almoço de reis? Como é que é um lanche?
Imaginas sempre uma grande mesa com a rainha numa ponta,
claro.
E a rainha na outra, não é? E
sim,
vários,
sim.
Empregados.
É um bocado isso que imaginamos. Bom, de 1139 até 1910, Portugal foi uma monarquia e teve 4 dinastias. E hoje vamos falar delas com 2 historiadoras que já cá estão. É a Joana Pinheiro de Almeida. Olá, Joana. Olá. Boa tarde.
Olá, boa noite.
E, boa noite. E Ana Cristina, elas vêm da rua e de facto está de noite.
Sim,
e
é, noite,
Ana Cristina
noite.
Pereira. Olá, Ana.
Viva.
Também. Olá. Boa noite às duas. É, diga-me uma coisa, ser rei ou rainha, o que é que vocês acham, Joana e Ana? É um luxo ou é um fardo?
Ai, eu, para mim era um fardo.
Para mim, seguramente.
Acham que é um fardo, porquê?
Não só toda a vida cumprir uma quantidade de protocolos, de objetivos diplomáticos, então, liberdade nenhuma, não é? Ou quase nenhuma, eu não gostava.
Era assim tão mal viver, usando essa expressão, esse imaginário infantil, viver dentro de um castelo? Isso.
Para as mulheres era, porque não havia a mínima liberdade. Tinham que casar com quem se mandava, com
exatamente.
Quem a diplomacia mandava. Era absolutamente irrelevante se o marido batia, se estavam casados 20 anos, se depois o marido queria repudiá-la e conseguia. E, portanto, as mulheres não tinham liberdade. E nós, além de trabalhar a Casa Real, também trabalhamos muito o feminino, a história das mulheres. E, realmente, ser mulher nesta época era muito complicado. Ainda hoje, enfim, em alguns pontos, que não nas cidades, se calhar também não é assim tão fácil, mas se recuarmos e para as famílias reais, muito menos então seria.
Joana, em pleno século XII, podia ser-se rei a partir de que idade? Qual foi o nosso rei mais jovem?
Nosso rei mais jovem, por acaso era assim.
A maioridade era aos 14 anos.
Era aos 14, sim. Uhum. Depois havia regências, eles podiam ser reis antes de 14 anos. Havia, era obviamente uma regência até atingir a maioridade.
Terá sido Dom Sebastião, eventualmente, não sei. Estou aqui a tirar.
Sim,
não, Afonso V foi antes, ficou sob
regência da mãe. Exatamente, e do tio.
E do tio, exatamente, o Dom Pedro.
Bem, em 1146 aconteceu o primeiro casamento, aprendi isso no vosso livro, o primeiro casamento da monarquia portuguesa, que foi com o Dom Afonso Henriques, com a Dona Mafalda.
Exatamente.
Como é que terá sido, vocês que estudam a corte e aquilo que se passava dentro dos castelos, como é que terá sido esse casamento? Como é que era um casamento de reis? Joana.
Um casamento de reis. Bem, nesta altura nós não temos assim uma grande... Não há muitos dados que expliquem como é que era o casamento, como há, por exemplo, depois para mais tarde, para a época mais idade média, mas mais avançada, ou a idade moderna. Mas havia... Esponsais
e... Esponsais.
Esponsais. Sim.
Além da parte teórica, que é muito importante num casamento real, que é ficar tudo escrito o que é que acontece em todos os casos e mais alguns, em todos os cenários, havia a música. E isso é muito importante. A música, a festa, que as pessoas não tinham fins de semana, não tinham feriados. Portanto, todas estas ocasiões serviam para o povo estar mais próximo da sua corte e a festa estendia-se a todas as cidades do reino, com muita música, com fogos de artifício, com foguetes, com animais a serem mortos em direto, com touradas mais tarde, e portanto todas as festas eram cheias de música, muito barulho.
Era uma
barulho.
Sensação de proximidade, porque, enfim, socialmente, a forma como a sociedade estava organizada, havia grande distância entre as classes. Este livro, Traições, Poder e Bastardos Reais, fala de muitos filhos ilegítimos dos reis portugueses, e é uma história que começa bem cedo, logo com o primeiro rei, Dom Afonso Henriques.
Bem,
o que é que nos podem contar?
Começa ainda mais cedo, porque o próprio reino nasce de uma atribuição deste terreno, não é? Deste condado, à Dona Teresa, que era também filha ilegítima, não é? Toda a afirmação do reino, desde o início, é feita de lutas de poder entre ilegítimos, legítimos, mas até dentro da própria família real, entre os irmãos, entre pai e filho, mas claro que estes ilegítimos bastardos tentavam sempre conseguir chegar ao poder, e por várias formas.
Ou seja, a ideia de que um bastardo ou um ilegítimo era escorraçado e não tinha hipótese nenhuma não é verdade.
Não,
porque
não.
Eles são enviados para igrejas, é isso, Ana?
Também, depende do rei que estamos a falar. Quando nascem varões, é sempre mais fácil, são criados normalmente com os príncipes. Quando nascem mulheres, a situação é um pouquinho diferente.
Crescem juntos, legítimos e ilegítimos.
Sim, para as cortes mais antigas crescem juntos. Depois, para a quarta dinastia, começamos a ter uma mudança na mentalidade. Os bastardos já não crescem no palácio, já é um bocadinho diferente. E então as crianças são logo retiradas às mães e são levadas para conventos onde são educadas, ou para outros locais. Mas aí é uma situação um pouquinho diferente. Para os tempos medievais, filho de rei é filho de rei e tudo é irrelevante em relação
a quem é mãe.
E muitos de ilegítimos criaram sérios problemas à governação em distintos momentos da história. Que exemplos é que podem dar?
Logo no início, portanto, temos o filho de Dom Afonso Henriques, portanto, logo o primeiro a suceder finalmente ao trono, que tem logo que lidar com o bastardo Fernando Afonso, que era um grande favorito de Dom Afonso Henriques. Ele era alferes, que era um cargo bastante importante, estava sempre junto do rei, e Dom Sancho, que não nasceu para ser rei, ainda para mais, portanto, era quinto filho, até tinha outro nome, chamava-se Martinho, e quando ficou...
Que não era visto
como
nome de rei,
exato. Não era nome de rei, e depois, quando ficou ele na sucessão, teve que mudar de nome para Sancho, e entretanto, quando ele chega a esse estatuto, esse patamar, tem que lidar com um bastardo que está extremamente perto do pai e que tem um poder enorme. Portanto, ele quando se torna primeiro regente, antes de ser rei, tenta-o afastar, e a verdade é que ele vai-se embora, vai para as cruzadas, participa nas cruzadas, mas quando o irmão fica doente, portanto, quando Dom Sancho fica doente, ele volta. E há quem diga que era para tentar chegar novamente ao poder. A verdade é que ele foi assassinado.
São coisas que aconteciam nessa altura com frequência. Ora bem, estamos a falar com a Ana Cristina Pereira e a Joana Pinheiro de Almeida. São as duas historiadoras. Nós já cá voltamos, temos ainda muito para falar sobre este Traições, Poder e Bastardos Reais, que acabou de sair. Só uma pergunta: o que é que vocês, são as duas historiadoras, de mais fascinante descobriram nas vossas pesquisas sobre a monarquia portuguesa? Uma história que vos tenha deixado. Fiquem a pensar nisso, que já cá voltamos. Então, até já.
Gosta desta música? Esta.
Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe.
Ah, falta esta. Na Renascença, escolhemos a música a pensar em si.
Ai, neve em todas as estações e até no rádio dedicam-nos canções.
Renascença, a par com o mundo.
Já cá estamos, hoje temos histórias de reis e rainhas. Ana, conta-me uma história que nas tuas pesquisas te tenha deixado estupefacta sobre a monarquia portuguesa.
Bem, eu trabalhei na minha tese de mestrado uma infanta bastarda de Dom João IV, a infanta Dona Maria, que eu sabia muita coisa sobre ela, vinha na documentação, mas o poder que ela tinha parecia muito mais forte do que aquele que eu encontrava nos documentos. E eu estava na Torre do Tombo à procura daqueles documentos, foram meses e meses e meses de pesquisa, na realidade foram 2 anos na globalidade da tese, e finalmente encontra-se o testamento completo da infanta, onde ela diz no final que se queimem todos os documentos que estejam comigo. Eu fechei o arquivo, saí para a rua, e só me falta começar a gritar
a
e escabular-me no meio da Alameda da Universidade. Porque na verdade nós intuímos muitas vezes tudo aquilo que elas têm, por cartas que entretanto encontramos noutros arquivos, percebemos que elas têm ali um poder imenso, e depois os documentos são destruídos, além das vicissitudes que nós já temos, não é? O terremoto, os incêndios, tudo isso, elas ainda mandaram destruir documentos e, portanto, isto é frustrante para
uma historiadora, claro.
Eu tenho curiosidade em algo que se fala muitas vezes, e eu sei que o livro que agora lançado não aborda esta temática, mas há quem defenda, e há uma teoria, que Dom Afonso Henriques não é quem se julga. Não era filho do conde Dom Henrique. Há quem diga que era filho de Egas Muniz. Há outras teorias que até dizem que era filho de um pastor transmontano. Há alguma evidência sobre isto?
Bem, o último biógrafo de Afonso Henrique, o professor José Matoso, quando fez agora a biografia para aquela coleção dos coletores, para a coleção dos reis, diz que isso é um mito. E mesmo que não fosse um mito, é absolutamente irrelevante o sangue. O ADN, nestes casos, não conta para nada. Não importa se Dom Miguel era filho do Dom João VI, se não era, se era filho do jardineiro do Ramalhão. O que importa é o reconhecimento legal e é o papel que eles vão ter na sociedade. E sendo reconhecidos pelos seus pares, pelos seus súbditos e pelos outros reis, passa a ser completamente indiferente o ADN que lhes corre nas veias, desde que sejam reconhecidos como tal.
Joana, era completamente normal um rei ter amantes, ou seja, era super aceite.
Era normal. E também as mulheres de vez em quando.
Sim, mas fala-se muito mais de...
Não, é das amantes.
Aliás, há uma frase popular que diz: não há festa nem festança onde não esteja a Dona Constança. A que é que se refere a este ditado?
Eu, por acaso, conheço esse ditado, mas sei o Dona Constança. Acho que é... Não há festa nem festança onde não vá a Constança.
Okay.
Portanto, não creio que tenha a ver com a rainha, nem com damas da nobreza.
O que importa perceber é que nestas cortes, em todas elas, em Portugal também, a festa, todos estes palácios tinham imensas mulheres, verdadeiros esquadrões de mulheres. E era difícil, muitas vezes a rainha também não estava muito interessada em ter constantemente o rei no seu leito. E, portanto, havia que dividir tarefas. E, que é uma coisa que elas dizem, é uma coisa muito interessante, porque elas dizem isso nas cartas. Sim, perfeitamente. Nós, em França, que também estudámos em determinada altura, a Catarina de Médicis com a Diana de Poitiers dividiam, agendavam quem é que estava com o rei, quem é que jantava com o rei e quem é que recebia os embaixadores estrangeiros. Portanto, isto, elas têm uma função. Na corte portuguesa é um bocadinho diferente. Tirando a famosíssima Inês de Castro, nós estamos a falar, às vezes, de amores verdadeiros, de atrações reais, outras vezes de mulheres que são prostituídas pelos seus pais, pelos seus maridos, pelos seus irmãos, para conseguirem estar junto do rei e obterem mais mercês para a família.
O que é que elas ganhavam, sendo Joana, amantes do rei?
Mercês, favores para a família, o que fosse.
Cargos, património.
Sim, exato.
Qual foi o rei que teve mais amantes? Sabem disso?
É do comum, fala-se sempre do Dom João V, freirático, e que tinha muitas amantes e muitos filhos ilegítimos. Nós trabalhámos em outra altura em amantes dos reis de Portugal e nunca se consegue ter uma ideia muito precisa, mas a mim e à Ana, na altura, ficámos com a ideia que Dom Pedro II, portanto o pai, teria tido bastante mais do que
o Dom Pedro V teve uma relação muito estável com a Madre Paula.
De todos os filhos ilegítimos, ou bastardos, apenas um assumiu o trono.
É verdade, Dom João I.
E foi um dos mais relevantes, digamos assim, não é?
Foi bastante, porque deu início a uma dinastia, a dinastia de Avis, e uma das mais importantes, ainda para mais, pois com os descobrimentos, toda a geração de filhos dele e de Dona Filipa de Lencastre. E, portanto, sim, foi um dos mais importantes. E é engraçado, é curioso, porque a corte francesa, por exemplo, que tem tantas histórias de amantes e de filhos ilegítimos, não teve um rei bastardo como nós tivemos.
Qual é o vosso rei favorito? Só mesmo para terminar. Todos têm um, quem estuda reis, há sempre assim o... Não?
Talvez o Dom João IV, que é um rei que era um duque e que vem de Vila Viçosa, deixa Vila Viçosa, ele hesita muito, não quer vir. Tinha uma corte tão simpática, com música, na sua bucólica corte da aldeia, e é assim um bocadinho catapultado e forçado a vir assumir um trono. Nunca é feliz quando está em Lisboa, é um homem que sofre imenso, é só... quer estar com os filhos e não tem tempo para estar com os filhos, que era uma coisa que ele gostava imenso de fazer em Vila Viçosa, numa altura em que não era normal um pai querer estar com os filhos. São guerras com Espanha, são reconhecimentos com o Papa, não há dinheiro para pagar embaixadas, eles têm que vender tudo o que têm para pagar as embaixadas. há problemas internos, antigos apoiantes vão para o cadafalso por traição e, portanto, é um homem que fica muito sofrido e que nunca é feliz como rei.
E já agora a rainha. Qual é a rainha?
Qual é a vossa rainha favorita?
A rainha favorita.
Joana.
Eu, para mim, gosto bastante da Maria Francisca de Saboia, porque acho que é diferente. Casou com o Dom Afonso VI, passa por um processo de nulidade de matrimónio com todo o afastamento do rei, por ser uma quantidade de coisas impotente, por não ter aptidão para governar. Pronto, há uma quantidade de razões e motivos que consegue levar ao afastamento do rei, e ela, depois da nulidade de casamento, casa com o irmão. Com o irmão do
sim, do reino, não é dela. Não é? Obrigada às duas. Ana Cristina
Muito
Pereira,
obrigado.
Joana Pinheiro da Almeida têm um livro, as duas, chama-se Traições, Poder e Bastardos Reais. Obrigada, até à próxima.
Muito
Vamos
obrigada.
Ao trânsito já a seguir.
Renascença, a par com o mundo.